Com vocês, mais um capítulo da novela original de Raimundo Lopes, O Homem Sem Passado. Três incidentes interessantes acontecem quando Alex e Dona Marocas visitam o sanatório. Alex descreve a entrada do mesmo antes de chegarem. Tem uma visão. E ele encontra o Dr. Frederico, seu vizinho no hotel, que está nas funções de diretor do referido sanatório. Depois, eles tratam de regressar à cidade. Mas alguma coisa tremenda ainda iria acontecer. Um carro segue o táxi em que viajam. Fecha-o e o obriga a sair da rua batendo contra um muro em ruínas. Logo, o carro causador do desastre desaparece ao longe. E imediatamente, uma verdadeira multidão se reúne em torno do carro sinistrado.
Dona Marocas, a senhora está bem?
Ah, sim, sim. Apenas esfolei um pouco o ombro. E o motorista?
Também não se feriu. Está ali no meio do povo, esbravejando. Nós temos é que sair daqui, Dona Marocas. Nos afastar desse lugar depressa, Dona Marocas.
Eu queria ver o miserável
que... O carro nos impressou e foi embora. Dona Marocas, a polícia virá daqui a pouco. Estaremos em grandes complicações se souberem que estávamos no táxi. Vamos sair daqui, depressa.
Está bem. Dê-me seu braço e vamos.
Encontraremos outro táxi e voltaremos para o hotel. A polícia já vem aí. Vamos, depressa, Dona Marocas.
Meu Deus do céu. Um desastre de automóvel.
É para você ver o que estão me arranjando, Virgínia. Eu, a controlada e quieta professora da minha cidade, transformada em vítima de atentados criminosos por causa de um Alex que apareceu na prainha da Rocha sem ser convidado. Podia até estar morta agora.
Atentado criminoso? O que, que é isso, Marocas?
Oh, tem a palavra a voz da ignorância. Atentado criminoso, Maneco, é quando alguém tenta matar a gente de propósito. Entendeu agora, criatura?
Ué, mas quem quis matar a senhora de propósito?
A mim, ninguém. Quiseram matar foi esse infeliz aí sem memória que aí está. Eu tive o azar de estar ao lado dele. Ia morrendo por estar segurando a vela do diabo.
Alex...
Agora você já sabe que não sou nenhum anjo, não é, Virgínia?
Alex...
Agora você sabe que eu tenho um passado... E que existe alguém interessado em fazer com que eu desapareça de vez antes que este passado venha à tona.
Meu Deus do céu.
A senhora não quis me ouvir, Dona Marocas, quando eu lhe disse que aquele carro escuro nos estava seguindo, não é?
Como é que eu podia adivinhar que ele ia empurrar o nosso táxi para cima da calçada, Alex?
Mas quem é que está querendo matar o Alex e por quê, hein?
Se nós soubéssemos, não estaríamos aqui sofrendo até atentados, seu analfabeto.
Deixe ver o seu ombro.
Hã? Que confianças são essas, moço?
A senhora está ferida. Precisa ser medicada, Dona Marocas.
E que tem isso? O homem que ia ver o meu ombro nu não chegou a casar-se comigo.
Seu Maneco, queira sair daqui, por favor?
Tá bem.
Virgínia, no banheiro há uma caixinha de pronto-socorro. Vá buscá-la, por favor.
Está bem, Alex.
A senhora acredita que sou médico, não acredita?
Parece que não há dúvida.
Então mostre-me esse ombro. Eu quero medicá-lo.
Isso aqui não.
A senhora quer que eu a pegue à força?
Você não se atreveria.
Para medicá-la, sim.
Para mostrar o meu ombro nu, eu tenho que tirar o vestido e ficar de saia branca e combinação.
Faça isso. Eu Eu olho para o outro lado. Depois a senhora se cobrirá com o próprio vestido, deixando à mostra somente o ombro ferido.
Então, vire-se para lá. Vá. Eu que havia jurado que nenhum homem veria outra parte do meu corpo que não fosse minhas mãos e meu rosto. É o cúmulo que me vejo obrigada a este vexame depois de velha.
Aqui está a caixinha, Alex.
Muito bem.
Não fique aí me olhando como uma pateta, menina. Venha me ajudar nesta vergonha.
Está sentindo-se melhor agora, dona Marocas?
Ao menos, eu me pisei muito, né? Mas não dói, não. Não dói nada.
Está aqui. Achei. Deve ser este mesmo.
Este o quê, velho ignorante?
Este desastre, Marocas. Escutem só o que é que o jornal diz.
Não, não, não. Dê-me o jornal que eu mesma leio. Não admito que analfabetos leiam para mim.
Você mesma me ensinou a ler tão bem, Maroca.
Dê-me o jornal, eu já disse, maneco.
Tá, tome, tome.
É mesmo a notícia do nosso desastre, dona Marocas?
Tem que ser. A menos que tenha acontecido algum outro bem igualzinho. Conta tudo de acordo com as declarações do motorista. O outro carro prensou o seu e ele foi o forçado a subir na calçada e bater no muro. E olha aqui, Alex, aqui mais embaixo, o motorista declara que levava dois passageiros, um moço e uma senhora. Mas nenhum dos dois foi encontrado no local. Fugiram. Vejam vocês, até isso eu tive que fazer. Eu, dona Marocas, fugindo da polícia. Qual? O mundo vai acabar mesmo, não tem por onde.
E agora, o que é que vão fazer?
O que vamos fazer? Continuar, ora essa. Já estou com água pelos joelhos. Tanto se me dá afundar até o pescoço.
Mas o Alex corre perigo. Querem matá-lo, tia Marocas.
Ah, ela só se incomoda pelo Alex. Eu posso ir para o campo de São Pedro, que não tem a menor importância. Só o Alex é que importa.
Mas eu não quis dizer isso, tia Marocas. A senhora sabe que eu não quis dizer isso.
Se você não quis dizer, pensou. O que vem dar no mesmo. Olha aqui, Alex.
Sim.
Eu sempre fui uma mulher pacata, sossegada. Mas isso nunca significou que eu não soubesse lutar. Que eu não aceitasse uma briga. Se esse homem de chapéu caído pensa que nós vamos desistir e voltar para a nossa cidade por causa de um empurrãozinho de carro, ele está muito enganado comigo. Se ele quer briga, Alex, ele terá briga.
Não será direito que a senhora se arrisque tanto por minha causa.
Isso é comigo, meu amigo.
Deveríamos todos voltar para a rocha e acabar com isso. Assim ninguém mais iria querer matar o Alex.
Nós estamos aqui para descobrir a identidade e o passado de Alex, Virgínia. Só sairemos desta cidade quando tivermos atingido esse objetivo. Agora sabemos que ele está aqui mesmo. Sabemos que um homem estranho nos segue e que tentou nos matar num desastre.
Mas ao invés de encontrarem a identidade de Alex, vocês podem encontrar a morte, tia Marocas.
Morrer é tão natural como viver, minha filha. Eu sou um tanto fatalista. Maktub.
Mak o quê?
Maktub é uma expressão árabe que quer dizer estava escrito, seu ignorante completo.
Puxa, Marocas, você sabe até árabe.
Está bem, está bem. Virgínia, telefone lá para baixo e diga-lhes que sirvam nosso jantar aqui esta noite. Sabe, eu não estou em condições de descer ao restaurante. Veja quem é, maneco.
Está bem, Marocas.
Pronto, aqui estou para acompanhá-los até o restaurante. São meus convidados, lembram-se?
Entre, doutor.
Com sua licença. Dona Marocas, seu ombro está enfaixado. O que aconteceu?
É a razão pela qual não poderíamos aceitar o seu convite, Dr. Frederico.
O que aconteceu?
Eles foram vítimas de um...
Eles o quê, Virgínia? Eu bati com o ombro de mau jeito ao atravessar uma porta. Foi só o que aconteceu, Dr. Frederico.
Ainda bem que não foi coisa séria. E a senhora deve ter sido muito bem cuidada pelo meu colega Alex.
Não tenho do que me queixar, não. Espero que nos perdoe por não atender ao seu convite para jantar esta noite. Mas não faltarão oportunidades.
Sim, mas sem dúvida, amanhã mesmo.
Se eu estiver melhor. Boa noite, doutor, e obrigada.
E boa noite. Espero que a senhora esteja perfeitamente bem amanhã.
Acompanhe o doutor Frederico e feche a porta, Maneco.
Tá bem.
Boa noite para todos e acreditem. Sinto que o acidente de Dona Marocas os impeça de jantar comigo esta noite. Havia mandado preparar um menu especial.
Não faltará ocasião, repito.
Tia Marocas, a senhora o tratou tão mal.
Virgínia, vá telefonar do quarto pedindo o nosso jantar e fique por lá um pouco. Eu quero conversar com a Alexa sós.
Está bem.
Você também, Maneco. Vá olhar pela janela do seu quarto, vá.
Pra quê? Eu posso olhar na janela aqui da sala mesmo?
Saia daqui, já disse. Alex, aquele carro nos seguiu logo que saímos do sanatório. Alex, eu desconfio seriamente desse Dr. Frederico.
Hoje à noite a gente se perdeu.
Rádio Dos Vox. Um caso de amor e compromisso com você, ouvinte em The Vox.
Creio que haja motivos para isso, Dona Marocas.
Eu analiso as coisas melhor do que você pensa. Primeiro, ele tentou e conseguiu uma aproximação conosco, por intermédio de Virgínia. Para mim, ele nunca teve um cachorro, nem escondido, nem por esconder. Segundo, não gostei das expressões dele quando visitamos o sanatório. E terceiro, o carro nos seguiu desde que saímos de lá, como já disse.
Aquele carro pode ter nos seguido até lá e ficado esperando do lado de fora dos muros do sanatório. Quando saímos, tratou de nos seguir. Eu, sinceramente, de minha parte, eu não sinto desconfiança alguma com referência a esse moço. Ele é apenas um solitário. Gosta de companhia. Simpatizou-se conosco.
Não sei não. Eu sou senhora de uma intuição terrível. Alex, a dificuldade toda é você não querer aparecer de cara limpa e perguntar quem me conhece. E eu acho que agora você bem podia fazer isso mesmo. Uma vez que alguém tentou matá-lo, mandando-me para o céu de contrapeso, é porque evidentemente esse alguém sabe com certeza que você é você mesmo.
Talvez ele não tenha tanta certeza assim, não. Além do mais, eu quero saber quem é que me ataca e por que o faz sem aparecer francamente como sou. Além do mais, se eu aparecer, talvez não descubra meu passado nem assim. Apenas estarei me expondo a um ataque mais direto. Haja visto que assim o nosso perseguidor, ele terá obtido certeza absoluta.
Você não reparou bem no homem do carro que quis nos matar?
Muito de relance. Eu não pude lhe distinguir direito as feições. No entanto, eu posso lhe garantir que não se tratava em absoluto do Dr. Frederico.
Bem, pode ser que eu esteja exagerando nas minhas suposições. Amanhã jantaremos com o Dr. Frederico. Então, poderemos observá-lo melhor. Você não acha, Alex?
Sim. Amanhã.
Você entendeu bem, Maneco?
Entendi, Marocas. Apanho esse dinheiro, vou até o banco e peço um cheque. Um cheque o quê?
Ao portador.
Deixa eu escrever aqui. Ao portador. Então vamos ver. Apanho o dinheiro. Tá certo?
Tá certo.
Vou ao banco.
Isto.
Pego um cheque ao portador.
Exato. Depois colocará o cheque neste envelope e o porá no correio.
Tudo entendido. Direitinho. Posso ir?
Pode.
Até logo, então.
Feito o serviço, volte diretamente para cá. Não esqueça de que hoje à noite temos compromisso para jantar.
Não
esqueça, Mané.
Não esqueço, não. Não esqueço.
Dinheiro para o motorista que nos conduziu ontem?
Sim. Felizmente o jornal publicou o endereço dele. Com isso, sossegarei minha consciência. Pobre homem teve o carro amarrotado e talvez não tenha com que consertá-lo, não?
Que bom coração que a senhora tem.
Você está dizendo isso a sério ou com ironia?
Pense a senhora mesma como quiser.
Já sei. Eu teria realmente bom coração se consentissem em desistir de tudo e deixasse vocês voltarem para a rocha. Você e Virgínia se amariam livremente como dois bugres, sem casamento, sem religião.
Basta, por favor, dona Marocas, basta. Por vezes a senhora maltrata demais, não é?
Alex, eu adoro os meus. Principalmente a minha pequena Virgínia. Estou disposta a arriscar até minha vida, como já tenho arriscado pela felicidade dela. Minha sobrinha há de caminhar até o altar com véu, grinalda e tudo, ou não me chamarei Marocas. Salvo se eu morrer antes disso,
dona,
é claro.
Dona Marocas, eu prometo...
Chega de promessas, moço. Não prometa mais do que poderia cumprir. Eu sei o que é o amor. A que loucuras ele conduz. Embora lhe pareça incrível, eu já amei, sabe? Ah, e como amei. A que loucuras me atirei por esse amor, que afinal quase me destrói a própria vida, a própria alma. Você e Virgínia poderão fazer 1 milhão de promessas. Poderão mesmo ter a intenção firme de cumprirem todas essas promessas. Tão logo se vejam a sós, livres, hão de se lançar um nos braços do outro. E então, adeus promessas.
Não, é assim.
É, sim, meu filho. Eu sei muito bem que é isso, sim. Não espere, portanto, que eu a deixe livremente para você antes de havermos descoberto o que procuramos. Sabe o que, Alex? A sua identidade, o seu passado. E isso agora com risco de nossas vidas.
Mas Virgínia corre perigo também.
Todos corremos.
Pois bem, volte para a sua cidade, então. Leve Virgínia com a senhora. Eu ficarei aqui e continuarei procurando sozinho. Se o misterioso atacante ferir, eu serei somente eu a sua única vítima.
Levarei Virgínia, se você convencê-la a me acompanhar.
Leve-a, mesmo contra a vontade.
De que adiantaria isso, Alex? Na primeira oportunidade, ela fugiria e viria ter com você. Não, 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 Alex. Não há outra solução que não há de prosseguir até o fim, haja o perigo que houver. Repito que nunca enjeito uma briga. Só uma coisa me põe medo realmente: a possibilidade de que a minha Virgínia venha a ser infeliz. Nada mais me amedronta. E é bom você saber disso, meu filho.
Então está bem. Prosseguiremos. Mas trataremos também de não expor Virgínia de maneira alguma. De mantê-la sempre longe de nós quando tivermos que cuidar de qualquer coisa que ofereça perigo, certo?
De acordo.
A senhora continua me detestando, não?
Não, não. Eu não o detesto. Apenas não gosto de você. Você gosta muito de olhar por essa janela, não?
Espero ver novamente o homem misterioso rondando o hotel.
Não se exponha muito. Vi numa fita de cinema um bandido matar um homem atirando de longe para a janela do seu apartamento.
Tia Maracas,
sim,
eu estive lá embaixo no restaurante e vi uma mesa toda enfeitada, mais bonita do que todas as outras. Então eu perguntei ao garçom para quem era aquela mesa tão bonita. E sabe o que foi que ele me disse? Que é para nós. Foi o Dr. Frederico que a mandou enfeitar daquele jeito para o jantar que nos vai oferecer. A mesa está linda, tia Marocas, linda, uma beleza.
Dr. Frederico é muito amável.
Alex, o que é que você está fazendo aí perto da janela?
Olhava a rua, nada mais.
Eu estava contando para a tia Marocas que nós vamos jantar numa mesa linda, 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 toda enfeitada de rosas vermelhas.
Enfeitada de...
De rosas vermelhas, Alex.
Não, eu detesto rosas vermelhas. Eu odeio as rosas vermelhas, Virgínia.
Rádio Crossbox.